fim de semana, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero Absoluto. Desta vez temos novidades. Parece...
Não, vocês já estão percebendo a novidade.
Deve dar para perceber a diferença.
Do som. Presta atenção nessa voz. Uau!
Olha, dá para sentir os graves, como deve ser.
Dá.
Agora já te consigo ouvir, Fred, finalmente.
Bro, eu tô rindo tanto assim, eu tô tipo, sorriso boca a boca, assim, yeah, sabe? Tipo, orelha, desculpa.
Acho que estamos todos assim.
Estou me sentindo muito profissional.
Vamos ao episódio 43. Um episódio especial, como já dissemos. Álvaro, apresenta-te.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Como vocês estão? Eu estou muito bem. João, como você está?
Também estou bem. Feliz por estar aqui. É outro nível, pá, é outro nível.
Another level.
E tu, Fred, como é que estás?
Eu estou bem.
Então,
vamos. legal.
Hoje trazemos...
Vamos contar o contexto, né? Agora, né?
Sim. Agora já se pode contar.
Sim.
Nós dissemos que no próximo episódio ia ser especial. Portanto, vamos contar o contexto. Como podem perceber pela qualidade do som, estamos num estúdio.
Oh, yes.
E...
Agora vou poder fazer beatboxing.
cada vez que precisarmos de gravar, acho que vai ser o nosso novo sítio de gravação do Zero Absoluto.
Mano, vai ser a nossa caverna. Vai ser a nossa case, assim.
E a partir de agora... O podcast está a ficar mais profissional.
Profissional.
Mas isto é perigoso por outro lado, porque imagina, às vezes eu fico sem dizer nada porque é fixe já só ficar a ouvir. Tipo, vocês estão a dizer cenas interessantes e eu fico a ouvir. Agora com isto eu estou a ouvir tão melhor, nunca mais vou falar.
Bro, mas é que agora eu acho que para mim. É porque assim, a gente está falando para o microfone e também tem fones, né?
Estamos a ouvir a nossa própria voz ao mesmo tempo.
E para mim agora parece que a realidade perdeu, tipo, certa coisa, assim, porque quando eu tirar isso. O som não é da realidade, não é tão bom assim, sabe, quanto isso
foi
aqui.
Foi não.
E agora eu consigo ouvir a sua voz com tanto detalhe, que é uma cena mesmo assim, tipo...
Aliás, agora...
Parece que quando eu tirar isso, sabe, mano, vai ser muito estranho.
Só agora é que eu tô a ver que a minha voz de facto é grossa, pá.
Então, mano.
Vocês tinham razão.
Não, mas era brincar, a tua voz.
Sua voz não.
Minha voz é uma voz feminina, delicada.
É delicada, delicadíssima.
A voz do Fred é aqueles filtros...
Bro, mas é sério, olha, se vocês não tiverem a oportunidade de um dia, sei lá, gravar com fones assim, recomendo, coloquem na lista de antes de morrer fazer isso.
Bom, então vamos
é isso?
Vamos
Let's
a
go.
Isto
Let's
vamos
go.
A isto. Pensámos trazer uma visão da história e ver e arranjarmos aqui um top 10 de Zero Absoluto.
Oh, yes.
De melhores invenções da humanidade. O objetivo, se calhar, é irmos por ordem cronológica. Não sei se querem fazer, tipo, do início para o mais moderno ou se começarmos de moderno para...
Eu acho que, por exemplo, é mais óbvio a gente começar do moderno e ir para o mais antigo. Porque do moderno é muito óbvio que, não sei, acho que muito provavelmente... Ok. Cada um fez uma lista. Deixa eu só dar o contexto geral, né?
Sim.
O episódio vai ser sobre as maiores invenções da humanidade. E antes da... Né, antes da nossa... De virmos aqui gravar hoje, a gente falou pra cada um fazer uma lista com 10 das maiores invenções da humanidade, correto? Eu ainda tô meio... Mas então, e cada um fez uma lista, só que ninguém sabe o que cada um colocou, então a gente vai ficar discutindo, tipo, né, como que essas coisas vão se comportando. Só que assim, tipo, as invenções mais modernas, acho que a gente vai concordar. Eu acho que quanto mais antigo vai ficando, mais...
Sim,
talvez
sim.
Abrindo a gente pode ficar. Assim,
acho sabe? Que também era importante ressaltar que a maioria das invenções da humanidade aconteceram nos últimos 2000 anos. Portanto...
Não, peraí, deixa eu ver.
Aconteceram nos últimos 2000 anos.
Por acaso, 10 das minhas... 8 das minhas invenções foram mais ou menos isso.
É, não, porque a evolução é exponencial, né?
Eu acho que também, às vezes, também acho que não pode ser só por isso. Eu acho que é porque a gente meio que tem a história contada de 2000 anos, percebe?
Tipo, ah, por acaso. Hoje, né? Estávamos, tipo... a ver um vídeo sobre isso. Eu e o Fred. Que era o nosso calendário.
Sim.
Tapa quase toda a história da humanidade, yeah. porque estamos em 2021, sim. 22.
O quê? Foi o vídeo do Chris Gazzara?
Sim, dizia que devíamos estar em 12.022.
Sim, era 12.022, seria. Que 12...
Por acaso, concordo com isso, dá uma boa noção de...
Tipo de noção.
De dimensão da nossa história enquanto seres humanos.
Enquanto seres humanos.
E é bem inclusivo no sentido em que não está obrigatoriamente ligado
à cultura romana ou
ao cristianismo.
Uma cena que é, tipo, né... Porque, ok, a gente fica falando, ah, começou há 2000 anos atrás, só que, tipo, os indianos que não tem nada a ver com Jesus Cristo ficam, tipo, what the fuck, né? Tipo,
sim, sim, não tem... É pouco, inclusive, funciona muito bem para o mundo ocidental, mas, tipo, no mundo oriental... É verdade, tu que és chinês. Em que ano é que...
Calendário chinês, né?
Ah, não sei, mas aquilo tem um ano tão estranho.
Não tinhas calendário chinês na escola? Tipo, o ano do dragão e essas cenas.
Ah, por acaso estamos no ano do tigre agora, começou, tipo, na segunda-feira.
Tu sabes essa cena?
Mas o começa do tigre até eu sei, sabia que era...
What? Que tu começou esta semana, o ano?
O ano sim, do tigre começou, yeah, agora.
Bom, pois é isso aí.
Eu já fui ver o meu horóscopo, porque eu sou peixe, já fui ver. Aliás, eu sou serpente.
Não, mas o que é serpente?
Mas
o que
não, é mas é o signo chinês. Ah, o
só que é por chinês. Ano, então é demasiado abrangente.
Mano, eu
todas as pessoas que nascem no ano são iguais.
Deixa eu contar uma cena. Não, é todas as pessoas que nascem no ano são, tipo, daquela cena.
São no fundo a mesma
pessoa. Tipo, me lembro que eu tinha uma ex-namorada, não sei, e a gente foi ver junto, sabe, qual que é. E, tipo, ela era dragão, sabe? Eu fiquei assim, fogo, pra dar top, né? Tipo, você ser o dragão, né?
E tu eras o quê?
Eu era o coelho, parça. Eu fiquei muito triste, tá ligado?
Coelho.
Mas vocês sabem de onde é que vem, tipo, a história dos animais do zodíaco chinês e a ordem?
Não, mas aposto que vais contar.
É, conta aí antes da gente começar as invenções.
Ok, então, eu não vos vou contar a história toda, mas antigamente, há muito tempo, isto é verídico, não é?
Sim,
houve uma corrida entre os animais e eram 13, legal. Eram 13 animais.
Sim.
E foram fazer a corrida para estabelecer quem é que era o mais importante e para estabelecer a ordem do calendário.
Ok.
Pronto, acho que o dragão ganhou, ou assim, depois a serpente. Pronto, e tem essa ordem. E na altura havia o rato e o gato, que eram amigos. E eles foram juntos, tipo, o rato foi em cima do gato, ou assim, durante a corrida. E depois chegou ao fim e o rato passou o gato à frente e o gato foi o último. Não há anos chineses do gato.
Ah, é?
E existe o ano do rato nos zodíacos chineses.
Sim, eu sei.
E depois é por isso que depois os gatos e os ratos
não se dão bem.
Ah, ok. Legal, isso é uma explicação da cultura chinesa. No fundo, o Tom e Jerry é chinês. É
também.
Tipo uma inspiração.
Eu acho que é. Então, no fundo, tudo começou porque...
Porque isto é uma história verídica. Houve esta corrida, né? Com o dragão,
sim.
Serpente.
Obviamente.
Tigre. Claro. Agora não temos um tigre.
O dragão, eu nunca vi um dragão na vida, mas...
Nunca foste à China, também...
Ah, lá em Macau, eles andam na rua.
Dragão de Komodo é quase um dragão, né, parça? É dragão no nome, já.
É um lagarto.
Nem cospe fogo.
Ok, mano, mas as concepções também de dragões que voam mudam ao redor do planeta Terra, não é em todo lugar do mundo que pensa que dragões voam. Mas ok, vamos para as invenções,
vamos,
né?
Vamos, o habitual random...
Outra cena, um caranguejo no fundo do mar acha que os peixes voam. É uma perspectiva... Mas pronto, vamos lá às invenções.
Ai, é muito mal.
Não é verdade?
É verdade.
Um caranguejo no fundo
não,
do mar
é...
vê um peixe a voar, não é? Ou não?
Opa, não sei. Não, no
vê.
Sentido em que é água, que é diferente do ar.
Mas no universo dele...
Sim, sim.
É, para um caranguejo...
Um caranguejo do fundo do mar.
É verdade.
Estou a dizer os caranguejos da terra.
Então, vamos começar de...
Vamos começar do mais moderno pro menos moderno.
Mas as minhas são um bocado antigas.
Eu acho que primeiro se calhar fazia.
Então a gente já vai fazendo, já vai falando aí. Então, já vai falando.
Tipo,
vai, a sua mais moderna.
Eu tenho uma menção honrosa.
Ah, ok. Quer já fazer ela?
Eu acho que sim, porque é a mais moderna de todas.
Ok.
Que é a Starship da SpaceX.
Ok. É mais uma invenção com possibilidade futurística. Né?
Sim, tipo... por isso é que está a menção honrosa e não top 10.
Ainda não vimos isso em ação.
Sim, é.
No fundo, ainda nem é uma invenção, porque ainda não está no ativo.
Mas é um bom conceito.
Sim, é um bom conceito. Mas eu acho que pode ser a base do...
Da vida futura, né?
Da vida
interplanetária.
Futura, sim, da interplanetária. Por isso... Acho que merece uma menção honrosa.
Pode ser tipo o equivalente ao o primeiro modelo Ford do Fordismo. Aquele lá que revolucionou.
Ah,
aquela,
não é isso que você quer dizer?
Linha,
tipo,
linha
dos
de montagem.
Vai ser esse. É.
Pode ser.
Tipo, já existiam carros
sim,
antes
sim,
do Ford.
Sim, sim,
só que foi
sim.
O modelo Ford, não sei qual
sim.
Foi, que sim, revolucionou.
Foi...
Eu acho que pode ser isso, sim.
Ok.
Tens, mas em termos de top 10, a mais moderna que eu tenho
essa
no meu top 10
okay.
É a internet.
Tá, internet também, concordamos.
De 1989.
Acho que eu já vou até colocar aqui que a gente vai querer falar que, tipo, fazer um xizinho pra, tipo, quando houve semelhança entre nós dois, tá ligado?
Sim, sim,
tipo,
sim.
Tipo, a internet. Mas fala lá da internet.
Pá, parece que é um bocado óbvio dizer porque é que é a maior invenção, pá, dos últimos tempos. Porque, pá, porque só estão a ouvir este podcast por causa
internet.
Da internet.
Claro.
Não, proporcionou imensas coisas de... de a comunicação entre pessoas que estão separadas. Eu acho que mudou, acabou por mudar mesmo o mundo inteiro, a maneira como nós vemos as coisas. Tipo, o jornalismo foi alterado.
Sim.
A maneira como as notícias são passadas são completamente diferentes do que eram, tipo, há 20, 30 anos. E, tipo, mudou mesmo a maneira, tipo, socialização.
Tudo.
Tudo o que fazemos mudou com a internet. Tipo, até tipo, a maneira de namorar ou o que seja. Tipo,
é verdade.
Cobrou uma geração mesmo.
E uma grande forma de avaliar, tipo, quão boa de facto é a invenção é como é que seriam as nossas vidas sem a internet hoje.
Sim.
Completamente. Tipo, imagina.
Chegas a um ponto em que nem consegues perceber como seriam, tipo, não consegues imaginar como seria a internet sem...
Olha, os meus pais estão em Macau e não conseguia falar com eles, não. Só por cartas.
Eu conseguiria por telefone.
Ah.
Sim, dependendo...
Conseguiria, seria muito caro.
Muito caro, yeah.
Sim, você conseguiria.
Sim, mas... Pá, imagina, mudou simplesmente.
Claro, claro, não consegue... A internet está na minha lista.
Então concordamos todos com essa.
Sim, sim. Nem dá bem para explicar o quão grande...
Eu acho que a internet vai entrar nos tópicos lá que eu estava falando, que, tipo, na minha lista tem um tópico que é muito presente. Por exemplo, assim, a gente vai falar de tópicos que são, tipo, sei lá, medicina, engenharia, né? E tem um tópico que eu coloquei que é, tipo, comunicação.
Ah,
sim.
Qualquer coisa que facilita a comunicação, no geral, para mim é, tipo, uma grande invenção da humanidade. Eu acho que pra mim isso é um, tipo, um next step, porque é com essa, tipo, com essa maior comunicação que você pode fazer com que outras invenções nasçam, assim, percebe? Tipo,
sim,
você
sim,
precisa
sim.
de...
Conexão
Exato,
entre
conexões entre
partes.
Pessoas,
mas,
assim,
mas então tu não escolheste as maiores invenções de sempre, tu escolheste as de comunicação que proporcionam outras... desenvolvimento de outras...
Mas, exato, pra mim, se uma coisa, ela, tipo, proporciona criar outra, ela é maior do que ela, percebe? Tipo, percebe? Ela é tipo a pai da...
Então,
a mãe, o pai e a mãe.
Então
tipo,
imagina que tu tens um filho que descobre a cura de... Sei lá, do cancro e do Alzheimer e isso tudo. Tu és melhor... Não é melhor tipo de comparar pessoas, mas... compreendes que
o que eu acho
o teu papel é mais
teu
forte
filho.
O teu papel é mais forte
não, mas é que eu acho que é que a gente tá fazendo uma ligação entre pai e filho que não é tão direta, mas o que eu tô dizendo é que isso abre caminhos pra essa invenção. Sem, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ok? Uma das coisas que tá na minha... a internet. Vamos colocar a internet, o exemplo já da internet. Que coisa que será que surgiu agora na internet que... Sei lá, aquela tecnologia CRISP, sabe? Que a gente já falou na biologia, tá ligado? Que teve, que revolucionou e vai revolucionar. Se não houvesse, eu acho que... o tanto de artigos científicos agora que... Você pode ver que na época de internet tem até um gráfico que aparece assim, tipo... Antes da internet, os artigos científicos divulgados, os papers, e depois da internet... E é potencial, assim, é exponencial mesmo o aumento disso daí, sabe? Eu acho que a internet foi o que proporcionou o CRISP nascer, percebe? Não foi uma pessoa exatamente que criou. Foram um monte de informações que foram divulgadas, assim, e alguém meio que lá do fundo pegou e pá... Juntou tudo isso,
okay,
entendeu?
Okay.
O que eu tô dizendo é que essa
tipo,
tecnologia...
É como se fosse uma autoestrada de conhecimentos que permite...
E depois permite criar certos conhecimentos, entendeu? Por exemplo, acho que você tem avião na sua lista, provavelmente. Só que se não houvesse... Eu acho que você deve ter, imagina. Mas
sim,
pronto.
Sim.
Se você tivesse avião na sua lista... Tipo, acho que sem a prensa, sem comunicação nenhuma, os irmãos Wright não teriam chegado, eles teriam chegado.
É verdade.
Percebe? Então, é isso que eu tô querendo dizer. Vai, bora.
Então, internet... Então chuta
internet.
O... Antes
o
disso.
Próximo, antes
então,
disso.
Antes, desse,
o, antes disso, o meu é computadores.
Ah, também tenho.
O quê?
Do John Atanasoff.
O quê?
Computador.
Computadores. É. Pra mim, depois da internet, eu coloquei computadores.
Não tem computador.
Tipo, eu coloquei computadores...
Mais ou menos diz a data, mais ou menos, só para ter uma noção.
Olha, assim, os computadores já são muito antigos. Na Grécia já tinha um computador muito primitivo que foi criado lá, assim, né? Tem até várias histórias em questão
sim.
disso. Mas um dos maiores avanços, assim, que acho que a gente pode dizer, assim, dos computadores é na Segunda Guerra Mundial. Ali com a comunicação, porque eram até... era comunicação, pá, que você queria comunicar uma coisa com a outra, eles comunicavam através de ondas de rádio.
Ou querias interceptar comunicações.
Exato. E o que acontece? Teve o Alan Turing, né, que tem até um filme que, muito famoso sobre ele que fala, que ele teve que criar toda uma máquina pra tentar decifrar o código alemão, né?
Sim,
pra,
sim,
tipo,
sim.
E isso
sim.
foi uma mudança na guerra incrível, assim, tá ligado? Então, todo esse avanço, assim, do computador, eu acho que proporcionou uma capacidade de, tipo, sabe, de analisar dados, assim, de processar informação de uma outra escala. Entendeu? Eu sempre gosto de ver as invenções como, tipo, another step, assim, sabe? Tipo, mesmo.
Yeah. Mas uma coisa que eu tenho dúvida em relação ao computador, vocês acham que o computador foi uma ferramenta que proporcionou conseguires ver matemática ou física ou o que seja de uma maneira completamente diferente, eu e abordar aquilo por outra maneira, ou é tipo só aumentaste o poder de computação, tipo de repente tens uma máquina que pensa muito mais do que pessoas a fazer as contas que as pessoas fariam?
Eu acho que a sua pergunta não foi a mesma coisa, tipo,
não, eu percebi mais ou menos. Eu escolhi o computador porque é uma forma nova de processar informação e automatizar coisas. Por exemplo, quando mandas um foguetão para o espaço, não vais lá a conduzir o foguetão.
Sim,
automático. E o que é que está ali a controlar tudo? É um computador.
É um computador, é.
Um microprocessador.
Eu acho que até a capacidade de você processar dados, entendeu? Que antes para nós seria impossível, assim.
Sim, mas o computador acaba por fazer é o mesmo que uma pessoa, só que a uma velocidade superior.
Exato.
Eu acho
que isso já é revolucionário, entendeu? Porque você... Meu, com pessoas você não teria capacidade, tipo, mesmo se você tivesse 1 bilhão de pessoas fazendo contas a todo tempo, você não sabe.
Olha, simulações aerodinâmicas.
Exato, isso seria impossível.
Seria impossível.
É o equivalente a calculares áreas à mão e fazeres um integral.
Sim, basicamente.
Okay.
De qualquer das maneiras, eu não tenho computador. Eu tenho penicilina.
Eu também tenho penicilina.
Estamos perdendo
até agora.
Sim. Mas eu tenho a penicilina porque... basicamente é o início da medicina moderna, basicamente.
Eu concordo.
Revolucionou completamente aquilo que se faz hoje.
E é engraçado, uma coisa com tanto impacto que se descobriu sem querer.
E é a história da penicilina.
sim. Queres contar?
É, que alguém sabe mais aí.
Basicamente, o Alexander Fleming.
Alexander Fleming.
Em 1944, ele deixou uma... Ele era químico. Fazia experiências
assim.
On a daily basis. E ele deixou um...
Uma placa de Petter.
É isso.
Não sei como é que é, mas acho que é placa de Petter.
É tipo um pires, um pires de vidro.
Se
alguém em química me ouve isto.
Eu não sei, não é Petter, mano. Mas é alguém que sabe, tá falando assim, ele tá bem perto do nome.
Pois
tá
é, eu acho que sim. Petri.
É, ali ó, temos um spoiler. É Petri. Eu tava perto.
A placa de Petri. E ele deixou isso com uns fungos. E
outra coisa qualquer. E a penicilina.
E penicilina.
E os fungos.
Não,
e
eu acho. Não,
eu tinha uma experiência com fungos. E deixou lá um.
E ele foi. Eu sei que ele saiu de férias. E ele descobriu que depois de um tempo, tipo, tinha morrido todas as bactérias que estavam ali naquele sítio.
Na zona onde tinha penicilina.
Onde tinha ali a penicilina. É uma história assim, ele meio que deixou por acaso, assim. Ele, tipo, mano, ele deixou as bactérias ali se proliferando pra estudar e tal, essas paradas.
Tipo, entregaram pra ele o maior avanço
da humanidade,
da, assim. Da medicina.
É. Isso salvou tantas pessoas, assim, na, tipo, Segunda Guerra Mundial, tudo, assim. É mesmo uma cena que... É isso que eu falo também, por isso que eu acho que também tá na minha lista, porque isso salvou, tipo, pessoas na casa dos milhões, cabilhões.
E mais pessoas no mundo, dá para comunicar mais.
Exato, percebe?
Aqui um esticão.
Então,
em que ano é que foi isso? Ou mais ou menos?
Foi 1944. 44 foi quando começou a ser produzida em massa a penicilina.
Ok.
Distribuída. Então, vamos ao vosso 8.
Agora que... você é o... Acho que o João vai
então,
falar ainda.
Em termos de anos...
Qual que é a sua mais nova?
Depois do computador, eu tenho avião.
Ok.
Pelos irmãos Wright, em 1903.
Também tenho avião.
Eu não tenho avião.
Mas eu tenho avião.
Mas o avião não permite comunicação?
Muito antes disso.
Ah, pelo amor de Deus, o avião não permite comunicação, parça. Exagero.
Não, mas.
Lá, né?
Ah, mas a penicilina permite comunicação.
Não. A penicilina salva pessoas. Eu também tenho que colocar o mérito, tipo, pra salvamento de pessoas. Senão as pessoas vão pensar que eu sou um Hitler.
Ok, não puseste nenhum meio de transporte.
Não coloquei nenhum meio de transporte.
Calma, tu não puseste a roda, pois não.
Não coloquei a roda também. Não coloquei a roda.
Aí é bem, este
Mas olha, mas a gente vai chegar na roda. Vamos chegar na roda.
Está no mundo da lua.
Vai dar seus argumentos do avião. Dá seus argumentos.
Mas a sério que depois do avião até 1900, de 1903 a 1944.
Ah, eu tenho o computador pelo meio.
Ah, ok, está bem. Mas não se passou nada de interessante na humanidade nessa altura. Tipo, o pessoal estava meio a dormir.
Não, só havia ali uma primeira guerra.
Entretido com guerras e tal.
Estava-se a entreter.
Então vá, diz. O avião porquê?
Pá, nem consigo bem explicar porque é que... Quer dizer, consigo.
É mais por amor, não é?
É por amor.
Não,
todo mundo sabe que é por amor.
Não,
é por amor. Só o Instagram dele é João747. Homenagem a um avião da Boeing.
É, o avião não serve para nada. Então, o avião permite o transporte rápido, não só de pessoas, mas também de mercadorias, comidas para todo lado, roupas. As roupas que vocês estão a usar.
É importante roupa, verdade, cara.
Fui eu que trouxe as roupas todas comigo nos voos. tudo o que vocês estão a usar, eu trouxe comigo.
Sim, sim. Tu o chinês.
Tipo assim, lá da China.
Mas a cena é que não é um meio de transporte de mercadoria.
Tá bem, também tens os barcos.
Não é também é. Tens, é, é sim, barcos e tens é alguns barcos. Aviões.
Mas o tempo que demora a vir de barco...
Ah, tá bem.
Mano, se a economia mundial dependesse de aviões, a gente estava...
Tá bem, tá bem.
Né?
Mas outra coisa é que o tempo é dinheiro. E o avião dá até esse tempo.
Mas assim, o avião
mas também
ele
paga
dá tempo.
Em dinheiro. Pronto, pronto.
Você paga, tipo assim, você pode ver que você vai querer comprar uma manga e aparece lá, manga do avião, quilo, 5 euros o quilo, tá ligado? Só porque ela veio do avião. É verdade, mano, mangas vêm de avião aqui pro Portugal. Assim, a minha cena de não colocar os aviões... Pô, mano, eu tô no curso de engenharia aeroespacial, meio vergonhoso não ter colocado aviões. Mas aqui...
É o amor, é o amor.
Tá, pronto, eu puxo
é
o amor. Por amor,
não, não, mas eu vou falar assim, não, eu não vou colocar, não vou colocar aviões. Porque eu acho que, tipo assim, mano, é um meio de transporte, tá ligado? Mais rápido. Mas sabe, a gente poderia viver na boa sem, assim. Acho que o que impediu... Sabe, tipo, os barcos fazem mais ou menos isso, entendeu? Só que demora.
Não são tão bonitos.
Não, mas...
Não, não são tão bonitos.
Não, mas por acaso, nesta parte, eu tô do lado do João.
Eu entendo que é uma revolução incrível, assim, mas, tipo, na minha lista, eu falo assim, mano, tem uma coisa mais importante que o avião. Top 10.
Não, mas eu acho que acima de tudo é uma invenção bué...
Conquistamos outra...
E bué prova do que é que a humanidade é capaz de fazer, porque... Imagina, tu andas naturalmente, tu sim. Corres naturalmente.
Corro naturalmente.
Ok, um carro faz isso um bocado mais rápido.
Sim.
Tu nadas naturalmente, um barco também faz isso. Ou seja, tipo, a única cena que tu naturalmente não consegues fazer
é
voar.
Você podia colocar um balão, pronto, o balão também
mas
voa.
Não tá voas, mas não estás a voar controlado, tipo,
equivalente àquilo. Ah, isso já está colocando aquilo... os tickets, checkbox, tá ligado? Ah, tem que voar, mas voa controlado.
Mas olha, quão incrível é teres, sei lá... 100 toneladas a voar.
Eu acho que é incrível mesmo, mas eu acho que.
Estás ali a ver filmes e
eu
a comer.
Eu acho que é incrível. Não, não tô tirando realmente o mérito. Eu acho que entrava no meu top 20. Tá
ok,
ligado?
Tá bem, é justo, é justo.
Eu acho que entrava no meu top 20, mas eu acho que, tipo, mano, é uma coisa muito maneira. Mas, pô, mano, em impacto da humanidade, eu fico pensando assim, pô, se eu olhar na humanidade no todo, assim, dos 12 mil anos, a gente teve 12 mil anos de história. Pô, eu colocava, tipo, um avião, assim, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, pô, essas muito... Grande parte também das minhas invenções também são um pouco mais antigas, porque eu acho que a gente só olha mais ou menos na parte que a gente conta mais, entendeu?
Sim.
Tipo, pô, mano, acho que muitas poucas pessoas... acho que vocês não devem ter colocado tantas tipo, invenções do ano zero ou ano mil.
Pois não.
Entendeu?
Não, tenho pai duas.
É, entendeu? Tipo, então eu acho que é mais
okay,
ou menos...
Ok, mas isso é uma visão diferente.
Sim, ok, mas é incrível, okay. Interessante. Depois.
Eu tenho mais moderno do que o avião.
Okay.
Ainda tenho mais duas. Que para mim a oitava seria fissão nuclear.
Eu coloquei também como menção honrosa.
Como menção honrosa, mas eu acho que é mesmo.
Eu acho que é incrível. Eu acho mesmo que é incrível, tipo, né? Mas eu acho que ainda é como se fosse uma. Como se fosse a nave lá da SpaceX.
Sim, ok.
Eu acho que tem mais uma possibilidade no futuro disso daí virar, tipo, um big deal, assim, sabe? Mesmo se o ser humano colocar, pô, não, vamos produzir energia nuclear, que é a forma mais eficiente mesmo de produzir energia. E se, tipo, em 2100, a gente estiver usando a ficção nuclear como a forma de ter salvado do aquecimento global, pau, tá na lista, percebe?
Okay,
esse é o meu ponto. Eu acho que agora ela ainda não se provou ao longo do tempo.
Mas, não sentes que não se provou não por falta de capacidade científica ou engenharia?
Foi mais por medo.
Foi mais por menos
política.
E por fenómenos políticos que acabaram por acontecer relacionados com a energia nuclear.
Começou com o pé esquerdo.
Com os três pés esquerdos.
Com todos os pés esquerdos. Com uma bomba nuclear, tá ligado?
Duas.
Duas.
E para adicionar isso, Chernobyl
e
Fukushima e essas tretas todas.
Então vá, quatro pés esquerdos.
Sim,
o próximo passo é o direito.
O próximo é o direito.
Portanto, em oito, estamos no oito, não é?
Ficção nuclear.
E para vocês? O que é que...
O
que é o vosso?
Mas 8? Eu não estou a dizer 8, tipo top 10, este é o 8º. Eu estava meio que
por ordem cronológica.
Tá
bem, então.
Tá, depois da minha penicilina, você já falou, né? O que, que você falou mesmo? A ficção nuclear.
Ficção nuclear.
Tá, o meu é o 7, que no caso seria o meu 7, rádio. É a emissão das ondas de rádio. Pra mim, e aí entra no tópico da comunicação de
também,
novo.
Também tenho rádio.
É. Porque eu acho que, mano...
É, não tenho rádio, mas é falha. É falha
porque
falha.
Eu acho que o rádio, você coloca a capacidade de comunicação também a outro nível. Entendeu? Tipo, você agora tem a capacidade de se comunicar com qualquer lugar do planeta Terra, entendeu? Mandar recados assim, sem cabo, sem
sim,
nada.
Sim, é que antes disso não havia.
A velocidade da luz. Você percebe? Tipo, isso traz uma... Mano, isso pra mim é tipo, uau, tá ligado? Tipo, avião, rádio, uau, tá ligado?
Mas, então pra ti é mais... consideras muito mais importante a comunicação do que o transporte?
Muito mais, meu Deus, porque é a comunicação que traz a capacidade de você produzir essas merdas, entendeu?
Mas o transporte também não é comunicação?
É mais comunicação física, percebe? Eu acho que o rádio, ele traz a capacidade de comunicação, sabe, a longa distância, entendeu? Tipo, pô, das pessoas trocarem... Sabe, também o rádio, ele trouxe muitas outras invenções juntos com ele. Tem o radar, assim, também, que usa bastante dessa tecnologia. Muitas outras coisas, entendeu? Ele, tipo...
Sim, o conceito...
Eu acho que ele até que fala, né? Ele nasceu ali. Tem até uma grande divergência em quem criou o rádio, né? Tem até uma polêmica, se você entrar, tipo... Quem inventou o rádio no Google vai aparecer, tipo, uma página da Wikipédia gigantesca falando. Porque, tipo, começa lá com o Maxwell, tá ligado? Inventando as leis do eletromagnetismo, tudo isso daí. Depois a gente teve o Hughes, acho que é mais ou menos assim, não sei direito o nome do gajo. Mas que depois, tipo, de uns 40 anos, ele conseguiu mandar um sinal por 400 metros, tá ligado?
Okay, yeah.
Ele conseguiu mandar um sinal de 400 metros. Depois teve um Martoli, eu esqueci o nome dele.
É Guglielmo Marconi.
Marconi, exato. E há uma grande polêmica nisso aí, porque ele é meio considerado o inventor do rádio. Só que nessa invenção dele, tem 20 patentes do Tesla, tá ligado?
Ah, ok.
Tipo, é meio que... Então a pessoa fica assim, meio tipo... É, tipo, você inventou uma coisa, mas nessa coisa tem 20 patentes do Tesla, entendeu? Tipo, não, você fica meio...
Sim, foi meio... Juntou tudo
Então tem muita gente que agora dá pro Tesla, tá ligado? Meio que o benefício da invenção do rádio. É, tá vendo? O Marconi era... Peito.
Até porque... Ah, não. Aí eu ia fazer uma piada, não.
Politicamente correto.
Mas pronto, eu acho que o rádio é realmente, tipo, mano, revolucionário. Agora, mano, a gente tem a possibilidade agora de ser ouvido por aliens, tá ligado? Tipo, mano, isso aí abre.
Sim, isso é real, isso de facto é real. Isso não há nada que proporcione.
Tipo, isso, entendeu? Eu acho que já é uma coisa meio que de escala. Pô, mano, a gente alcançou alguma forma de ter a velocidade da luz, entendeu? Tipo, a gente consegue ter a velocidade da luz hoje em dia.
Na tua voz.
Na voz, em assim, sons, tudo. Pô, né?
Pô, sim.
E consegues mesmo propagar informação.
Propagar informação, exato. Essa é a minha. E, por exemplo, e também o rádio que proporcionou, pô, televisão, o rádio mesmo de comunicação, entendeu? Tipo, proporcionou, pô, tudo, tá, satélites, entendeu? A comunicação entre satélites, todas essas
coisas. Eu, por acaso, não pus rádio, mas eu tô rendido.
Os próprios aviões precisam de rádio para...
Exato, para se comunicar tudo. Sim,
eu não podia pôr aqui avião sem pôr rádio.
É tudo dependente do rádio, de facto.
Let's go!
Rádio está fixe. Posso dizer outra?
Diz.
Um bocado antes do rádio. Para aí uns 15 anos antes do rádio. Pelo menos do Marconi. É a luz elétrica.
Luz elétrica.
Thomas Edison.
Então você está falando da...
Uma luz elétrica é tipo lâmpada.
Bambi, né? Você está falando da lâmpada.
Sim.
Eu fui mais abrangente do que isso.
Oh.
Tipo energia elétrica.
Eu coloquei corrente alternada.
Ah, tu és Tesla fanboy, já estou a ver.
Fanboyzão, né, parça? Elon Musk e Tesla, tá ligado?
Elon Musk e Tesla.
Mas quando diz energia elétrica, provém primeiro do Franklin ou não tem a ver com isso?
Não, tem a ver com o Franklin. Por acaso, estive a ver sobre isso. Sabes como é que se descobriu a energia elétrica? Tipo, como conceito de...
Que existe.
Não,
o Benjamin Franklin, em 1752, suspeitava de que os trovões pudessem ser uma forma de energia.
Sim.
Então a ideia genial dele foi, numa noite de trovoada, com um papagaio...
Um papagaio, uma pipa do Brasil.
Com uma parte de
sério?
De uma pipa.
Uau. Deixa eu ver, isto foi bem random, não sabia.
Okay.
Um papagaio com uma parte de ferro em cima.
Uma chave.
Sim, uma chave, exatamente. Bom, ele jogou o papagaio para ver se apanhava choque.
Apanhou
choque. Portanto, comprovou-se a existência de energia. Imagina se um método científico fosse assim hoje em dia.
Tipo, mano, certeza que deve ter vários cientistas que também já fizeram isso. A gente não sabe que eles morreram.
Deixa eu lá ver se esta bomba arrebenta.
Deixa eu ver se essa bomba arrebenta. Pronto, morreu e nem sabe.
Dessa história não se lembra.
Olha, na minha lista tem pólvora, depois eu vou falar. Mas sabia que a pólvora já foi inventada várias vezes. Só que quem inventou, explodiu, morreu, tá ligado? Ninguém sabia o que tinha. A gente só descobriu o primeiro gajo que inventou a pólvora e sobreviveu, entendeu?
Mas
pólvora,
tu achas...
A pólvora também é bem importante para a comunicação, porque tu percebes que aquela pessoa não gosta de ti.
Mas eu vou falar depois os meus motivos.
É só a comunicação.
Mas pronto, voltando à eletricidade.
Tu achas que a luz é o principal fenómeno da eletricidade?
Não só, mas com a luz foi... É tudo importante. Estamos aqui a falar de coisas importantes, pronto. Claro, posso dar uma menção honrosa à energia em geral. Mas a luz mudou imenso, porque antes era a luz das velas.
Sim.
E quando entra a luz elétrica, muda imenso as condições das pessoas.
Até a estrutura da... da maneira como fazes as cidades.
De tudo. É.
E só por teres luz, já melhora tanto a tua qualidade de vida, e promove tanto outros tipos de crescimento e melhorias. Só por teres luz.
É que eu vou falar eu assim, acho. Eu sou meio contra Thomas Edison.
Olha, claro.
Eu sou meio contra Thomas Edison.
É, o fanboy do Tesla é contra o Thomas Edison. Não, mas o que é que me vais contar de novo
bons
hoje?
Argumentos, assim, primeira coisa, a lâmpada que ele inventou, tipo assim, foi uma parada assim, interessante, vou falar, né? Tipo, você colocar lá um filamento de tungstênio, que é o que tá na lâmpada, essa parada assim. Já existia a lâmpada antes, o que ele fez é trazer a lâmpada, tipo, viável economicamente. Percebe? Sim, porque sim. Antes já havia lâmpadas. Só que elas não duravam, tipo, por horas, tá ligado? Mas eu acho que o problema do Thomas Edison é o seguinte. Sabe quantas patentes que esse cara tem?
Quantas?
Não. Tipo assim, esse cara tem milhares de patentes, entendeu? Tipo assim, ele é considerado assim, um dos maiores inventores da história da humanidade. Mas assim, mano, não é possível um cara ser capaz de ter 1000 patentes. Ele tinha um escritório, acho que em Nova York, sabe assim? Que ele, tipo, que o Tesla trabalhou pra ele.
Sim,
e
sim,
muitas
sim.
pessoas trabalhavam. Esse cara... E ele pegava, tipo, gênios, tá ligado? Ao redor da coisa. E ele pegava a patente da galera, entendeu? Então, assim... Eu acho que ele é meio um... Ele é o, tipo, o primeiro plagiagista que existe em escala global, tá
ligado? O primeiro porco capitalista. É.
Ok, mano, mas independentemente de ter sido o Thomas Edison ou não,
claro.
Luz elétrica em si...
Sim, é. Mas eu acho que, assim, tipo, eu coloquei corrente alternada. A gente tá falando de mesmas coisas
sim.
aqui, né?
Sim.
Tipo, eu acho que... Percebe? Eu acho que a luz foi interessante, pô, incrível, tá ligado? Que deu a capacidade... Só que, mano, a gente já tinha ali as lamparinas, né? Também iluminava, né?
Tipo,
não iluminava tão bem, não tô falando, não tô tirando isso daí. Tipo, a energia também é uma coisa muito interessante, só que eu acho que foi a corrente alternada que trouxe a capacidade, tipo, de, sabe, de você, tipo, colocar isso pra humanidade inteira, entendeu?
Mas é que, tipo, ela que... a corrente alternada é transporte de energia só.
Então, mas ela proporciona você poder usar uma lâmpada.
Por si
você
só
poder
já...
usar uma máquina, um motor de indução, tá ligado? E ela corrente alternada. Por exemplo, também uma das coisas que eu ia colocar era um motor de indução, né? Que é um motor elétrico. Mas, e tipo assim, ele só existe por conta da corrente alternada.
Tá bem, mas imagina que eu dou todas as ferramentas que tu precisas para inventar uma coisa.
Sim.
A invenção em si também merece...
Claro,
também merece
claro.
Uma invenção.
Mas é que eu acho que essa daí é a mãe de todas as invenções de energia elétrica.
Mas se tu vais sempre para trás, a certo ponto vais ter que dizer que a maior invenção é o planeta Terra. Foi lá que surgiram os humanos e os humanos descobriram a corrente alternada. A corrente alternada, depois pudeste pôr um rádio.
Mas percebes que...
Mano, é tipo a minha opinião. Não
sim, sim, eu estou a perceber. Eu estou a brincar.
Não, mas a corrente alternada, de facto, é o que proporciona. Primeiro, transportares a energia.
Transportar a energia.
Que é super importante. Claro. E depois foi isso, é. Os motores, tudo o que envolve maquinaria pesada da cidade.
Já existia energia contínua, né? Antes da alternada. Thomas Edison teve lá várias usinas de corrente contínua ali em Nova York, sabe? Que era pra tipo,
sim, sim.
pra ter,
e houve,
assim.
E houve uma...
Houve uma guerra.
Uma guerra...
A guerra entre a energia alternada e a energia contínua. Você não sabe dessa
história? Não sabia.
Houve mesmo uma guerra entre a energia alternada e a energia contínua do Thomas Edison, que um elefante morreu no meio desse caminho.
É verdade.
Você sabe? Você conhece essa história?
Não.
Porque o que acontece? Eles estavam, tipo, ali mesmo numa guerra, sabe? Pra ver qual a energia mesmo que colocava. Só que qual que é o problema da energia contínua? Se você, tipo, se hoje em dia a nossa sociedade é elétrica, tipo, a cada bairro, sabe, da cidade, você ia ter que ter uma usina. Então, o que acontece? Mas só que a energia alternada, ela é transportada em altas voltagens, né, como
sim,
você
sim,
sabe.
Sim. Sim.
E o que acontece? Num dos experimentos, né, uma das coisas de marketing do Thomas Edison,
tanto...
vulgo vilão... Ele vilão da humanidade.
Credo.
Ele eletrocutou um elefante com corrente alternada pra mostrar como a corrente alternada pode ser perigosa. Porque a corrente contínua não mata tão. A corrente alternada mesmo você pode matar, tá ligado? Você consegue matar as coisas. Ele matou um elefante em praça pública, tipo, no meio de Nova York, pra todo mundo ver. Tipo, mano, isso daí é muito perigoso, não vamos fazer isso.
Mas ainda tens.
É muito
sequelas, sequelas históricas dessa batalha, tipo, nos Estados Unidos, a corrente, se não me engano, é de 110
volts.
Volts,
não tenho
é por causa disso, é porque...
No Brasil também é 110.
É, porque, é exatamente por causa disso, porque espalhou-se o mito que a voltagem era a voltagem que mata.
A voltagem é muito alta. Não, 220 mata mesmo, isso é verdade.
Sim, 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 mata mesmo, mas... Não, não é um mito, mas...
Sim, sim.
Imagina, tu consegues prevenir isso perfeitamente bem com um quadro elétrico decente na tua casa.
Decente na sua casa.
Não é um stress,
sim, tanto sim,
que ninguém morre... Não é que toda a gente morra na Europa por ter tomado as 230 volts.
Pois não.
Tá, então.
Calhou-me a mim, não é?
Sim, agora a gente pula energia, né? Que acho que a gente já...
Acho que... Stop. Pá, não é bem uma coisa, mas é um conceito mais, que é a produção em massa de carros. Eu pus...
Ah, do Ford.
O Ford, sim. O conceito de produção em massa.
O conceito de produção em massa.
É.
Eu coloquei uma coisa um pouco relacionada com isso, que acho que eu vou deixar um pouco mais pro final, assim... Mas acho que eu consigo compreender a sua ideia. Não, você não está querendo dizer carro, você está querendo dizer a ideia de indústria.
Mais o método de produção em massa, tipo de perceberes que as coisas... Podes fazer um produto, mas esse produto não serve nada se tu não o conseguires distribuir em massa.
Escala, é claro.
E tipo, isso é muito bom porque deixas de localizar as invenções e passas a ter invenções universais que toda a humanidade possa usar se tu conseguires ter capacidade de produzir para essa quantidade de gente. Então, acho que isso mudou de facto as coisas. Produção. Não sabia bem que nome pôr aqui, então, mas é tipo produção em massa, produção o conceito massa. De. Okay. A primeira vez
acho que o conceito mais ou menos de indústria você quer colocar,
sim,
né?
Sim.
Tipo indústria, assim, no geral.
É bom.
É, eu acho interessante. Consigo,
não puxo, mas
consigo
mas
compreender
é...
o conceito. Consigo compreender é o conceito.
O que é que vocês tinham?
Eu coloquei, já seguindo esse meio caminho, eu coloquei tipo motor a vapor.
Também tem.
É. Colocaram também?
Máquina a vapor, sim.
É, eu coloquei máquina a vapor, porque eu acho que, tipo, mano, é uma revolução, tá ligado? Você começa a extrair energia de uma forma muito mais eficiente, tipo, do que antes a humanidade não conseguia tirar tanta potência mesmo em energia, tá ligado? Agora você tem máquinas...
Sim, não conseguias fazer mesmo nada.
Você não conseguia fazer nada, entendeu? Tipo, você precisa... Mano, se você quisesse mover uma turbina, você colocava boi pra girar, entendeu? Uma parada assim, entendeu? Tipo, com a máquina a vapor você trouxe potência para a humanidade.
Foi a percepção de que o trabalho que os animais faziam podia ser feito por máquinas.
Exato,
então...
exato. E você conseguiu começar a extrair energia de um minério, sabe? Tipo, carvão, entendeu? Tipo, o carvão exato. Que movia isso daí. Sabe,
bom,
uma pedra.
Será que isso foi uma boa invenção? Olha lá onde é que estamos hoje.
Foi um bom começo. Devia ser até...
Sim, tipo, por exemplo, assim, eu também podia falar motores a quatro tempos, tá ligado? Que é um motor, hoje em dia,
sim,
de combustível.
Sim, sim.
Só que esse motor é meio que, entendeu? É filho do motor a vapor, tá ligado?
Sim,
então...
Conversa sim, ou seja, aí o que é a grande invenção é a transição do animal para
exato,
a automação.
É o passo, entendeu? É o mesmo passo.
Sim.
Entendeu? É por isso, okay. É essa coisa que eu tô querendo falar. A energia, a corrente alternada, acho que deu o passo.
Ok, tu estás a ir mais por o que é a transição.
É a transição, eu acho que a transição é o interessante.
Yeah, ok, tá bem.
Tá, bora.
O que é que tu, okay. Que é que tu tens aí?
Outra que eu tenho aqui, não tem a ver com movimento, nem comunicação, nem nada, é anestesia.
Anestesia. Eu tinha
visto. É que antes, quando não havia anestesia, nas guerras e assim...
O pessoal bebia álcool, não é assim?
Sim, álcool. Eles tinham que fazer, sei lá, amputar, imagina amputar uma perna
a sangue frio.
Que sim. Horror.
Pá, provavelmente a maioria das pessoas morria, né?
Sim.
Só de dor.
Mas antes da anestesia, eles usavam esponjas... usavam álcool também, obviamente, mas eles usavam também esponjas com ópio e mandrágoras.
Ah.
Mandrágoras, eu não sei se vocês sabem o que é que isso é, mas são aquelas plantas, a raiz parece uma pessoa e...
Parece aquela cena do Harry Potter lá, não sei.
Tipo isso, yeah.
Ok.
E...
Como que é o nome daquela planta do Harry Potter? Você sabe?
Não sei.
Ok.
Não acho mal.
Pensei que era fanboy.
Boa.
Ele demorou.
Mas essa mandrágora era conhecida como não sei o que do diabo, assim, porque quem come isso ou
sim, aquilo é tipo alucinogénio
é
ou não? É tipo...
Não, era deve assim meio desejos eróticos e tal.
Epa. Então, mas davam isso tipo anestesia, né?
Yeah.
Mas eu sei que... Tem uma coisa interessante que eu também vi, acho que foi... Sabe daquele Bear Grylls, aquele programa de sobrevivência, assim,
sim,
que tinha
sim.
Passava no Discovery, acho, mas sendo assim... Que ele falava que, tipo, se você tem... Antes, quando não tinha anestesia, todas essas coisas, eles davam uma coisa pra pessoa morder.
Sim.
Sabe? Tipo, mas por que que eles davam aquilo dali? Porque às vezes a pessoa, ela mordia tão forte a mandíbula...
Doía.
Não, que quebrava os dentes, cara.
Ah.
Ai, ai, ai.
Então eles davam, tipo, meio que uma coisa assim pra pessoa morder pra, tipo, não quebrar os dentes, entendeu? Você pode ver que tem aquela cena, sabe? Tipo, às vezes quando tá no filme, assim, que o cara coloca uma camiseta, assim, na boca, assim, pra, tipo, quando ele vai fazer um... Sei lá, vai...
É pra não partir os dentes?
É pra não partir os dentes, cara. Porque isso daí é... Porque essa dor pode ser tão grande que você... Quebra,
eu achava que era só uma forma tipo de projetares essa dor para outro sítio.
É... Não, é mesmo por precaução.
Não sabia.
Mas já falando uma coisa também bem aleatória disso daí. É, bem random, total random. Você sabia, tipo, quando você tá tentando fazer uma coisa assim, uma atividade meio que exige... destreza sua e você coloca a língua pra fora?
Sim.
Sabe por que você coloca a língua pra fora?
Acho que sim, mas diz.
Ok. Mas é porque eu vi que, tipo, tem a área relacionada do cérebro, que é, tipo, relacionada com isso de destreza, assim, fica perto da área de controle da língua, assim.
Ah, então assina as
então, tipo, você assim, gira de uma forma, não sei como eu falei, pra, tipo, ter mais destreza, tá ligado? É muito interessante.
O cérebro faz misconnection.
Misconnection, passa, assim, um saiozinho, assim, os elétrons já eram, assim.
Quem que era agora a dizer
tu,
o próximo?
Sou eu. Outra cena de anestesia. Eles também usavam haxixe e cânhamo.
Drugs.
Então era a única maneira. Sim, mas a anestesia também é droga.
Sim, é uma droga.
Sim.
Só que é muito mais controlada. Assim,
pronto, por isso que é uma invenção.
Eu depois tinha o avião, mas já foi dito.
Ok.
Não sei se querem dizer outro ou digo a outra.
Força,
tinha o telefone.
Também.
Pá, o Álvaro vai dizer, ah, o telefone veio do rádio.
O telefone não é comunicação.
Não. Eu acho que, tipo assim, não. Eu acho que o telefone é incrível mesmo. Proporcionou, tipo, sabe? É uma das grandes invenções, assim. Mas eu não coloco, assim, no top 10.
Não, imagina um mundo hoje sem telefone.
Não. Mas eu acho que rádio bastava. Hoje em dia você não usa telefone. Hoje em dia você usa rádio.
Não ligavas à tua mãe.
O quê?
Tipo...
Mas o que é a invenção do telefone? É o equipamento ou é a capacidade de você mandar o sinal através de um cabo, tipo no oceano?
É a capacidade de tu conseguir ter uma conversa, tipo...
Através de um cabo.
Através de um cabo on demand, okay. Sim.
Tipo, eu acho que, tipo assim, cara, eu acho que é top, telefone é top, vai. Tá ali no meu top 15, entendeu?
Calma, e o avião tá nos top 20?
Tá no top 20, é.
Foda-se.
Ele tem mesmo mal... Não top gosta 20, do curso, coitado.
Não, ele tá aqui pra mudar pra gestão.
Não, mas tipo, acho que o Rocket são muito interessantes, sabe?
Mas tá nos top 50.
Não, tá no top 30.
Mas, okay, então o telefone não é...
Telefone, não, eu acho incrível, Alexander Graham Bell, né? Que é tipo, conhecido como inventor do telefone. Mas é que eu acho que eu coloquei, já tinha colocado demais comunicação. Aí eu falei, vou dar uma maneirada, tá ligado? Ah. Se não, 5 dos meus top 5 era relacionado com comunicação.
5 do top 10.
5 do top 10, exato.
Pá. Diz tu, então.
Meu próximo? Tá, o meu próximo é a prensa. Vocês devem ter também.
Também tenho. Do Gutenberg.
Prensa, do Gutenberg.
Ah,
Mas isso é século XV.
Isso já vem pra trás.
Este gajo vem com prensa.
Prensa.
É um croissant. No fundo,
é um croissant prensado.
É tipo, mano, porque eu acho que é isso, entendeu? Acho que foi o avanço, porque agora você consegue ter tipo, informações compartilhadas meio que a nível... Sabe, pra várias pessoas, entendeu? Antes poucas pessoas tinham acesso à Bíblia ou, por exemplo, sei lá, livros científicos, assim, essas cenas. E esse foi o passo que deu acesso, tipo, a várias pessoas.
Sim,
você abriu...
E os livros eram escritos mesmo por uma minoria...
Sim, era normalmente por monges, entendeu? E, tipo, eram caríssimos, assim, eram cenas de outro nível, entendeu? Você tinha o total controle do conhecimento na mão da igreja e que, tipo, isso é muito mal, sabe? Eu acho que qualquer concentração de conhecimento é uma cena ruim, entendeu?
Sim,
e,
sim,
tipo,
sim.
Mano, você acha que... Eu acho que com isso você... Eu acho que, por exemplo, a prensa é mais importante do que o telefone por isso, entendeu? Eu acho que
O impacto.
Na proporção de conhecimento que foi criado com a prensa foi muito maior do que a produção de conhecimento criada com o telefone, entendeu? Eu acho que
Eu concordo.
Eu acho que a prensa foi uma cena mesmo incrível. Assim,
tanto assim que aparece nos livros de história. É uma coisa...
Sim,
é essa a importância.
Sim, tipo... Mas até que ponto... Até que ponto é que... Pá, não quer dizer que está a morrer,
claro,
mas...
Não, eu não tô falando mesmo, claro, já morreu, entendeu? Acho que é mesmo uma cena que hoje em dia com, sabe, sei lá, com tipo, os devices, assim, acho que morreu. Só que eu acho que ela foi um big step, entendeu? Ela foi tipo um step, assim, que a gente precisava passar por ele. Não significa que a gente tem que ter ele até agora, entendeu?
Ok, yeah.
Mas ele era necessário pra gente estar aqui agora.
Foi uma transição importante.
É, entendeu? Eu coloco.
Ok, sim, percebo.
João?
Ok, outra coisa que eu tenho aqui é vacinação. Em 1796... Quer dizer, é a data que dizem, pode não ter sido.
Sim, exatamente.
Pode já ter havido antes.
Sim.
E foi... Acho que a primeira vez foi para uma gripe de bovinos.
Ok.
Ah, é? Começou com animais, assim, foi. Então?
Não, era a gripe dos bovinos.
Ah, ok.
E vacinaram as pessoas contra isso.
Ok.
Ou seja, o que aconteceu foi... Este senhor, que era o Edward Jenner, queria provar que as vacinas funcionavam. E pôs um bocado do vírus dentro da...
Assim, inoculou
de uma criança.
Uhum.
E depois, quando a expôs mais tarde ao vírus novamente, ela não ficou doente. E pronto, provou-se então que funcionava e começaram-se a distribuir as vacinas.
Não, eu acho que é. Eu, tipo, eu colocava também ali nos meus tops 20, assim, a vacina. Eu acho que é uma revolução, assim mesmo. Você consegue ter uma capacidade de controle já das doenças, assim, sabe? Impressionante, assim. Não tem
sim, sim, iluminou. Eu acho que concordo.
Salvou, também. Assim, também, ó, a pandemia agora, isso daí.
Não tenho vacinação, mas também colocaria, eventualmente. Porque acho que tenho pouca medicina, pá.
Eu também tenho pouca, só tenho penicilina, só coloquei um de medicina.
É só para não ser um ditador.
Um ditador das matemáticas.
Exato. Tá aí o seu, Fred, qual que é o... What the next?
Bom, agora só me resta muito antigos. Tipo, cimento.
Eu coloquei o cimento no menção honrosa.
Eu pus cimento 600 anos antes de Cristo.
600 anos antes de Cristo. Bro, olha, tem um comentário muito interessante. Comenta sobre o cimento primeiro, pra depois fazer um comentário interessante.
Mas, é acerca do cimento?
É, mais ou menos.
O cimento, pá, sei lá, não há assim tanto a dizer. Só conseguimos ter casas... decentes. Quer dizer, pelo menos na Europa, né? Nos Estados Unidos eles constroem tudo em madeira.
Sim, né, mano? Mas acho que...
Não, mas construções grandes.
Construção, assim, prédios, monumento, tipo assim, bro, você precisa do cimento, assim, meu.
Tanto que aquela história...
Que eu já contei.
História do cimento dos romanos que o Álvaro já contou aqui.
Eu já contei. Eu vou contar bem rápido, sei lá, pra alguém que não assistiu. Mas é o episódio... Mas, assim, basicamente o cimento ele foi inventado pelos romanos, acho que é mais ou menos isso, né? E a receita foi perdida depois ali das guerras, assim, que teve do fim de Roma. A receita foi realmente perdida. Tanto que você pode ver que durante a Idade Média inteira você não tem construções tão grandes como dos romanos.
Como o Coliseu, assim.
Porque ninguém tinha capacidade mesmo de construir essas cenas, assim, ninguém sabia a receita. E depois, acho que perto ali da Revolução Industrial, tinha um padre que ele tava relendo documentos, ele descobriu a receita perdida, tá ligado? Do cimento, assim. Recuperou isso daí e, tipo, sabe, fez isso daí.
Podia ter seguido um caminho tão diferente.
É, então, a gente não teria o cimento hoje em dia. Mas uma cena que eu vi o comentário do... Sabe aquele Neil deGrasse Tyson?
Sim,
aquele
sim.
Astrofísico famoso? Então, ele tem um... Ele falou esses dias uma cena assim, que ele tava falando exatamente sobre o cimento. Que ele falou que o cimento dos romanos, ainda assim, ele era mais resistente do que o nosso cimento hoje em dia. Porque ele era feito ali com... Sei lá, com as pedras do Vesúvio, sabe? Essa cena que é uma pedra vulcânica, uma cena assim.
Sim.
E ela era muito mais resistente. E aí uma cena que ele falou que os romanos, eles focavam muito nisso daí do cimento. E eles falaram assim, tipo... Ele falou assim, que os romanos, se você faz algum monumento, alguma coisa...
Que ultrapassa a tua civilização.
Que ultrapassa a sua própria civilização, você gastou dinheiro demais fazendo aquilo.
Exageraste.
Se exagerou naquilo, tá ligado? Se você constrói alguma coisa, um coliseu, tá ligado? Por uma coisa que vai durar, tipo, eternidade. Tipo, a sua civilização morreu, nasceu outra, veio outra.
Literalmente.
Mano, você gastou demais dinheiro nisso. Você podia ter feito, sabe, um estádio que durasse 500 anos, tá ligado?
Ok, mas era desenhado mesmo pra ser...
Não, mas imagina.
Mano, mas vamos combinar que a galera gastou um pouco demais, né, mano? A gente tá em 2020 e tem gente visitando o Coliseu, entendeu? Tipo, bro, exageraram.
Eles foram overzealous, de certeza, né?
Entendeu? Mano, eles, tipo, exageraram.
E houve terremotos e
houve terremotos, houve, tipo, mano, tô fucking... Nem sei quantos mil anos tem o Coliseu, tá ligado? Quantos monumentos dele, pirâmide. Você tá andando lá no, tipo, em Roma, pirâmide. As pirâmides do Egito.
Também,
mas estupidez.
Outra parada, cara. Sobreviveu, não era pra ter durado tanto tempo. Não era pra
ter durado. Ainda por cima, as pirâmides não têm utilidade nenhuma. Aquilo é...
Sim, não tem utilidade nenhuma.
Tipo, é um sarcófago.
O que é que aquilo é por dentro? São tipo armadilhas que vão dar ao caixão, ao túmulo do...
Literalmente aquilo é um túmulo.
É um túmulo, é um túmulo gigante.
Não tem nada, tipo... Não tem nenhuma utilidade.
Qual a utilidade que você acha que teria?
É para os preservar. Daqui a tipo 20 anos eles vão...
Eles saem, na boa.
Saem, abrem a porta.
What's up,
né?
People?
Eles têm um caminho lá.
A Cleópatra vai vir.
Vai ser estranho se isso acontecesse. Eu estou aqui a dizer que vai ser estranho. Se acontecesse, era estranho. Porque eles são todos bem baixinhos e acho que eram todos meio irmãos, então devem ser...
Havia pouca gente, eram todos meio irmãos.
Mas
mais.
Então, eu, né? Força. Tá, eu coloquei como terceira pólvora.
Ok.
Eu coloquei a pólvora. Lá, então. E eu vou explicar. Tipo, a pólvora ela foi criada pelos chineses, tá ligado? Quer dizer, pelo primeiro cientista chinês que sobreviveu à invenção. Mas tipo, eu acho que é interessante colocar porque ela que trouxe meio que a possibilidade de guerras, assim, sabe? E eu acho que é interessante ter, tipo, uma menção honrosa, tipo, às guerras, entendeu? Que eu acho que também...
Ok.
Entendeu? E, tipo, assim, tem uma cena, tem uma frase muito famosa que tem nos Estados Unidos, que é do Samuel Colt.
Sim,
vocês
sim,
conhecem
sim.
Essa frase? Que ela diz assim, Deus criou os homens, Samuel Colt os fez iguais.
Com a
Colt.
Colt 45.
Colt, que é a arma, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, Deus criou todos os homens, mas as armas que deixaram todos os homens iguais, entendeu? Porque antes tinha um cara lá de 2 metros de altura e você nunca ia peitar o cara, entendeu? Tipo...
Sim. Em termos históricos, foi o que deu a possibilidade de tu teres... Quer dizer, nações a combater de igual para igual.
Sim, é, tipo... Só... Não é para você combater igual a igual. Eu acho que, tipo, eu coloco a pólvora como, tipo, a invenção mais importante das guerras. Okay. Entendeu? Tipo, a energia nuclear ali tá ali do lado também, né? Que a bomba nuclear também é da hora. Mas, da hora. Então, pô, é da hora, entendeu? Sim, não tô falando que é bom, que é ruim. Tô falando que é da hora. Pô, uma puta de uma explosão, né, galera? Da hora, mano. Não deve ser da hora você assistindo avião uma bomba nuclear, cara.
Nossa!
Se eu virar bilionário, eu vou soltar uma bomba nuclear em algum hotel do Pacífico,
mas
tá ligado?
Também, até que ponto é que o avião consegue passar...
Não, mas dá, pô. Pô, mano, tem foto de bomba, tá ligado? Essa... Alguém tirou a foto e foi de um avião. Não foi de outro lugar que tiraram.
Não, mas é giro naquela...
Claro que dá, sabe por quê? Porque quem... Os aviões que jogaram a bomba lá em Hiroshima e Nagasaki, tá ligado?
Yeah.
Tinha uns nomes, assim. E se eu não me engano, um nome do...
Enola Gay
era o nome da mãe. A mãe do piloto, era uma cena assim. E ele falou que atrás, ele, tipo, quando soltou a bomba, ele conseguiu ver o cogumelo, tá ligado? Claro que conseguiu, mano. A bomba cai e explode.
É verdade,
tem
é verdade. Eu tava dizendo...
Sim, mas não é assim tão interessante, pá.
O quê? Deve ser incrível.
Não, deve ser incrível.
A quantidade de pessoas que tu estás a matar.
Não, ok, mas se eu jogar no Pacífico, não.
Ele ia já no mar.
É, e.
Matar o peixinho.
E não há radioatividade.
Mano,
não, imagina, em termos de espetáculo pirotécnico, é excelente.
Mano,
nota 10.
Sabe o que é isso? Já vi aquele TikTok lá do. For my male audience.
For my male audience.
Esse é o ápice da male audience. Você nunca vai inventar algo mais incrível do que jogar uma bomba nuclear.
Para quem não tem TikTok, é uma série de TikToks em que o pessoal atira tipo pedras de uma barragem para um rio lá para baixo.
Para
ver só aquilo explodir.
Ou blocos de gelo.
Uma bomba nuclear. É tipo o equivalente disso em esteroides.
Em esteroides, exato. Então eu coloco pólvora. É a minha homenagem à guerra.
Ok.
Tá bem.
João.
Eu vou dizer a roda.
Estamos para aí na última, não?
Roda.
Também, yeah. Eu ainda tenho, tipo, menções honrosas, mas...
Esse episódio também vai ser um pouco mais longo e especial.
Sim.
É, o episódio do estúdio.
Mas tens roda?
Tenho roda.
Você tem roda?
Tenho a roda porque proporcionou...
Eu tenho aqui uma indecisão no...
Então,
eu não tenho.
No primeiro. Roda ou fogo?
O quê? No primeiro? Os meus dois primeiros nem
roda fogo. Roda ou fogo?
Também tinha fogo.
Não sei se... Não sei qual é que...
Qual é que é mais importante?
Qual é que é mais importante? Talvez a roda, de facto.
Eu posso dar opinião.
Dá.
Ok, tá. A roda é uma merda. Vou falar o porquê. A revolução não tá tanto na roda. A revolução tá no eixo. Você fazer aquela parada girar assim, entendeu? A roda, tipo, já existia antes. Uma parada que roda, os egípcios já usavam aquilo, entendeu? Aquilo só pode... Eu acho que a invenção tá no rolamento. O rolamento que faz, tipo, a parada toda girar mesmo de verdade, entendeu?
É ligeiro, cara.
Não. É a minha opinião. Tipo, mano, eu, cara...
Ok, eu percebo. Termos técnicos...
Olha aqui, você coloca uma roda de madeira. Uma roda de madeira, ok? Porque vocês estão colocando a roda e ia ser de madeira.
Eu acho que a grande invenção é o chão ser plano.
Quanto tempo você acha que uma roda de madeira dura num terreno meio merda, porque antes não tinha estrada nenhuma, rodar?
É, mas é pouco.
Bobo é pouco. A galera já andava 42 km. Uma roda de madeira não durava 42 km. Entendeu?
Ok, tipo, então é o eixo e é,
eu
o,
acho que é,
o, é
eixo,
o rolamento.
É, eu acho que é o eixo, é as estradas, entendeu? Eu acho que, tipo, as estradas...
Ah, eu tenho estradas de como menção
são mais importantes do que a roda.
As estradas são mais importantes do que a roda.
Eu coloco.
Ele tem tudo ao contrário. Ele devia começar do 20 para cima, para baixo, aliás, em que o 20 é o avião.
Mano, é que eu acho que, tipo, a roda... Sabe, mano, tudo... Acho que, pô, mano, sei lá, antes de 12 mil anos atrás, eles já sabiam que a roda rodava, entendeu? Tipo, a roda não foi... Ah, nossa, isso daqui roda, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. E a roda, todo mundo já sabia que rodava.
Tá bem,
agora,
mas olha as aplicações que tu consegues, tipo, se tu ao desenvolveres a tua própria roda, de repente consegues ter moinhos, consegues ter rodas a aproveitar a energia do rio.
Computador. Temos aqui, ó, uma... uma participação especial. Não, eu percebo,
eu percebo,
mas o que eu vou falar antes disso, vocês vão... Eu mexo bem com a roda.
Revolução!
Eu acho que devíamos pôr eram os materiais que compõem a roda. Porque sem os materiais não há roda.
Não, é que...
Desmontar o argumento.
Eu também queria causar polémica, mas a roda não está no meu top 10. Eu acho que todo mundo já sabia que as paradas
não, mas vai estar no top 10 de zero absoluto.
Ok, tudo lá. Bem.
Isto não é uma democracia. Quer dizer, é uma democracia.
É uma democracia porque vocês não queiram não fazer uma democracia, porque eu que seria o tirano aqui. Mas ok, vocês colocaram a roda.
Sabes porque é que tu não serias o tirano? Seria eu. Porque tu querias ser, o Fred também iria crescer. Vocês iam começar a discutir e eu dizer, e parem com isso. E vocês... E já está.
Ok,
então. Sim.
Bem.
Pronto. E quem que é agora?
Isto era a roda? Então, Fred, acho que és tu, não é?
Acho que eu daí ele falou roda.
Não, eu tinha fogo ou roda.
Ah, tá. Roda. Ah,
yeah, pólvora, roda. Então tu dizes fogo?
Eu digo fogo.
Eu também tenho aqui fogo.
Também tem fogo?
Tenho.
Tá.
Eu acho que fogo é a primeira manifestação de energia que o homem conhece.
Ok. Bom argumento.
Não só isso, mas também a evolução que veio de tu cozinhares os alimentos.
Sim, também.
Sim, isso permite...
Mas o fogo não é tanto uma... Não, é uma invenção. Uma descoberta, né?
Tá bem, uma descoberta.
Ah, tá bem, sim. Não, mas tipo... Não, mas, tipo
não, ali,
tu,
né?
tu perceberes como se faz fogo.
Ah, ok.
Tu percebes como
sim,
se faz
isso,
fogo.
Isso é uma cena incrível. Isso é uma cena incrível.
Descobrires que é possível produzir coisas que...
Sim, através do fogo. Tipo, você metais, essas
não,
paradas.
Não é tanto isso. É que, imagina, antes de existir o fogo,
sim,
ninguém pensava...
Em cozinhar. Tipo, nem existia o conceito de cozinhar.
É tão fora da caixa. De repente consegues fazer fogo.
Ok.
E isso leva à questão. O que é que eu consigo fazer mais? Que eu não estou aqui a ver. Tanta
sim,
coisa.
Mas é. Ok. Eu acho top. Não vou falar
é isso,
assim.
É isso. É a primeira manifestação de energia.
É,
tipo,
é.
Sim.
Foi a altura em que o homem percebeu de tipo... Ah, isto não é só aquilo que eu vejo, há mais coisas que...
Sim, eu concordo. É meio... Pode ser um estalo. Pode ser a faísca da humanidade, digamos assim.
Não chegavas à corrente alternada sem perceber que isso é energia.
Pronto. Mas posso... O meu... Falta dois para mim.
Tá bem, tá bem.
E vocês, faltam um?
A mim já dissemos repetidos e...
Ok. O meu, então... O meu tem... Eu acho que esse daqui você vai gostar. Eu coloquei a invenção do sistema monetário.
Ah, tá bem, sim.
É importante pra caramba, cara.
É importante
isso que
não é...
Você traz a competição, você sim, traz sim, sim. A concorrência.
Porque eu não tinha pensado nisso como uma invenção, mas
sim,
de facto é uma
invenção.
É uma invenção,
tá ligado? Você que tem a capacidade de criar... Eu coloquei sistema bancário e monetário,
isso,
tá ligado?
Isso é uma verdadeira invenção.
Bancos, entendeu? Sim.
Isso é uma verdadeira invenção.
Eu acho que isso...
Não é uma descoberta,
não
é
uma descoberta.
Invenção.
É uma invenção.
Sim,
isso é uma invenção da humanidade, não existia antes, entendeu?
Sim, sim.
Essa capacidade de você conseguir trocar cenas, entendeu? E de... Pô, mano,
sim, sim, que... e é trademark de humanos.
Exato.
Eu duvido que se calhar encontremos aliens por aí e que hajam aliens com o mesmo sistema de troca de valor que nós temos. Porque é isso, foi mesmo puramente inventado.
Foi uma invenção.
Mas
isso não tinha nenhuma lista, eu coloco props para mim.
É, bem jogado. Isso é bem jogado. Mas se houvesse aliens, não ia acabar sempre por surgir
um
sistema monetário.
Eu acho que eles teriam um sistema monetário.
Eu acho que
o sistema monetário é uma cena inevitável para você ter essa crescente,
troca.
Tá ligado? Eu acho que toda essa evolução, não sei, eu coloco assim. Podem me falar meio de chamar de porco capitalista.
Não, mas sim.
Mas eu acho que, tipo, mano, eu acho que é uma parada assim que...
Era aquilo que nós estávamos a falar no outro
dia. É você criar...
O dinheiro universaliza o valor.
Exato, é.
Portanto, a partir do momento em que tu tens dinheiro...
É, a gente estava tendo essa discussão esses dias.
O valor que as tuas coisas têm são universais, porque tu consegues trocar isso com qualquer coisa.
Sim.
Portanto...
Exato, isso é o que te permite fazer as trocas, e trocas já existem desde que há registro. Tipo,
claro.
Eu dou-te 5 ovelhas e tu dás-me...
Claro.
Ok, e outra?
Tá, a última, que para mim é a mais importante de todas... Eu tentei descrever ela em 3 palavras mais ou menos ali.
Sim.
Ok? Mas eu acho que seria a linguagem. A comunicação. Porque é a invenção da comunicação e além disso, da comunicação.
Vem bem armado.
Da comunicação abstrata. Entendeu? Acho que o conceito...
A capacidade de passar os conhecimentos.
Exato.
Né?
Porque, por exemplo, assim, macacos, eles conseguem avisar que, tipo, tá vindo um leão.
Uhum.
Mas eles não conseguem, tipo, falar, pô, amanhã vai chover, vamos, né, se proteger, pegar aquela fruta ali, fazer isso daqui. Essa capacidade, tipo, de linguagem, comunicação, por isso que eu coloco a comunicação como a parada mais importante, porque acho que a comunicação ela tem a capacidade de somar conhecimento de vários, entendeu? Tipo, antes você só tinha um, antes você só tinha uma mente pensante, entendeu? E agora você tem várias, várias que tipo, oh, vai dar uma ideia.
A colaborar.
Exato, aí. Entendeu? E tipo, a linguagem, o nascimento da linguagem, acho que tipo, mais abstrata em si.
Okay.
Eu acho que ela tipo, é o, sabe, então, é o que nasce a...
Então eu concordaria em pôr essa primeiro. Primeiro do nosso top 10.
Ok,
eu acho
nosso
que...
top 10, vamos lá.
Olha, linguagem. Só uma parte. Ninguém falou, tipo, nem eu próprio, de Leonardo da Vinci, que também era engenheiro e inventor.
Eu também acho inventor da hora, mas é humanidade, né?
Fogo.
Mona Lisa,
É, tipo, imagina, estás a ver na escala, acho, na pô, escala em que estamos, incrível, né? Linguagem.
Ele também, ok, mas é. Ele não fez, por exemplo, avião, mas ele desenhou protótipos de aviões, de helicópteros.
Eu acho que foi super importante, mas...
Pontes. Ele também desenhou...
Sim.
Coisas assim.
Mas é tipo...
A sério.
Eu tô brincando. Eu acho super incrível, mas eu não...
Eu tenho uma fotografia qualquer disso.
Mas é muito...
Mano, eu fiz um trabalho lá que a gente fez e eu falava...
Olha, pontos também é uma invenção fixe.
Pontos? Não é nada fora da caixa, pá, pontos. Então vá, vamos definir o nosso top 10.
Vamos lá definir. Linguagem primeiro.
Linguagem. E a seguir vai ter que vir a roda, desculpa.
Mano,
desculpa,
a gente vai colocar sistema monetário. Não, tudo bem, podem colocar roda.
Sim, não, mas vamos pôr. Que... Eu acho que vamos pôr, mas roda primeiro.
Ok, roda, tá bom. Dois, roda. Eu entendo que vocês vão colocar roda, pronto. Eu me coloco como vencido.
Não, tu... tu és só provocador. Tu também consideras roda. Acho que depois da roda...
Computador, é muito cedo para pôr um computador.
Muito cedo, né?
Muito cedo.
Acho que
é
depois,
isso.
Depois, a gente vamos tentar em ordem.
O assim. Sistema monetário.
Eu acho que sistema... Eu coloco sistema monetário.
Tá bem.
Tá, então, ó, temos linguagem, roda, sistema monetário.
E depois desse sistema monetário...
Internet...
Não, calma, gente. Não. Na ordem, parça. Você foi pra 1900.
Na ordem de cronológica.
A gente foi e agora a gente está voltando.
Ah, vocês estão a fazer ordem cronológica?
Sim,
é.
Porque é difícil ordenar,
eu
tipo...
Eu pensava que vocês
melhor...
estavam a dizer os top.
Não.
A melhor, da melhor para a pior. Okay.
Porque
difícil.
É muito...
Então, cimento tens que meter aí.
Ah, cimento eu não colocaria. Eu acho, tipo, da hora.
Todas as construções são à base de cimento, ou não?
Sim, eu acho que sim. Acho que cimento vai ter que estar.
Mas olha que a gente tem que ter espaço depois lá no final, cara.
Mas então mete e depois cortas.
Ok.
Não, mas acho que cimento...
Ok, eu vou colocar o cimento, mas vou colocar...
E vamos em quem? Em 4?
A gente tá no 4. É.
Ok.
Depois,
máquina.
Pólvora não entra.
Acho que não.
Ok, pólvora
eu,
tá
eu
bom.
Eu não poria,
coloca
mas vocês dois poderiam.
Acho que vocês...
Não.
Coloca, tudo bem.
Máquina a vapor,
e
eu
a prensa? Antes da máquina a vapor. Eu acho que a prensa, pô.
A prensa.
A prensa.
A máquina de fogo. Já tô aqui falando.
Eu não te consigo levar a sério. A prensa.
Porra. Tá, eu vou colocar a prensa e a gente pode ir tirando.
Imprensa,
pronto.
Não, mas imprensa, sim.
Tá, e motor a vapor?
Sim.
Máquina a vapor.
Motor a vapor entra. Ok, a gente tá no 6, hein?
Tem que vir o rádio.
Motor a vapor.
Mas antes do rádio...
Eu coloquei, já vou colocar, tipo, o rádio aqui, só pra gente ter também.
É que o rádio foi em 1895, pelo menos o Marconi.
Ok, tá. Mano, a gente tem que colocar alguma da energia, mano.
É eletricidade,
é.
É eletricidade,
ok.
E...
Olha, eletricidade e a gente tá já no 8.
É verdade. Então,
pois.
Ainda precisamos de pôr o quê? Pai, computador, internet?
Internet, vamos colocar.
Internet tem.
Internet tá 10, é o último, internet.
Certo. E antes dizia, não é tão...
Não, acho que não.
Estás a ver o desprezo que nós temos pela medicina.
Mas eu acho que a gente...
Poderia não ter anestesia.
Eu acho que a gente poderia colocar, pelo menos lembrar a medicina na penicilina.
Ok. Então é penicilina a seguir.
Ok, sim.
E depois tem que... Não há computador?
Celina. Vocês podem tirar o cimento pelo computador.
Então...
Pá, já dá para construir casas com madeira, então...
Dá para construir casas com madeira.
Acho que trocamos cimento com computador, João, concordas?
Olha, eu vou colocar só aqui o computador no 11 e aí a gente pode tirar. Tá, olha.
Então,
imagina,
vamos...
Mas...
Eu vou relembrar, ok?
Relembra os nossos ouvintes do tá. Top 10 que
Top
saiu.
10, zero absoluto. Depois, por favor, mandem no Instagram, tipo, mandem e-mail, carta, qualquer coisa assim. Através da internet.
Mandem rádio, fax.
Mandem rádio. Se alguém vir falar pessoalmente através de uma linguagem pré-histórica, eu vou bater palmas. Tá, o primeiro, linguagem. Depois... Roda, né? Depois, sistema monetário. Depois, a prensa.
Imprensa.
motor a vapor. O rádio. Eletricidade. Penicilina. Internet e computador.
Ok. É um top 11.
Não, sem o cimento.
Okay. Sim, ok.
Sem o cimento.
É um top 10.
Acho que tá bom, mano.
É um top
10
eclético.
Tá um top 10, tá eclético. Tem uma medicina ali só pra falar que ela existe, tá ligado?
Sim. Só pra não nos acusarem de... cursofobia.
Sim, cursofobia.
É top 10 absoluto.
Eu não tenho nada contra a pessoa de medicina.
Então deixamos com o nosso top 10 absoluto.
Mandem os top 10 de vocês.
Olha, uma menção honrosa que eu também não disse. Uma invenção fixe. Números complexos.
Ah pá, João.
Vai, já sendo vai coisa. Dormir, pá. Olha, eu tenho mais uma menção honrosa também. Óculos, as lentes.
Ah, boa, boa.
Mano, sabe por quê? Não, é menção honrosa. Menção honrosa tá ali. Mano, porque quantas pessoas usam óculos? Antes, tipo, sei lá, em 1500, ninguém via o mundo direito que tinha problema.
E nem sabiam que viam mal. Sabiam que era suposto ver bem.
Mas você percebe como tem uma... Pô, quantas pessoas no mundo... Acho que milhões de pessoas usam óculos atualmente no mundo, sabe?
Sim, sim.
Quantas pessoas teriam uma visão merda hoje em dia por conta... Sabe, eu acho que o óculos é uma cena mesmo, tipo assim... Pô, da hora, tá ligado? Eu acho que é uma menção honrosa. Eu colocaria ali como uma menção honrosa. Pô, mano, por uma grande parte da população mudou completamente a vida.
Mas ainda há tantas coisas pra pôr como menção honrosa, se me perguntas. Há mesmo muita coisa.
Mano, eu posso colocar uma menção honrosa? Última. Olha, mãe, eu não bebo, tá bom? Mas eu vou colocar cerveja. Sabe por quê? Eu vou falar pra vocês, eu vou falar e um motivo é muito interessante. Tipo assim, eles classificam, né, a história da humanidade ali mais ou menos há 10 mil, 12 mil anos atrás.
Foi quando construíram o primeiro...
É, escrita, tá ligado? Que tem os primeiros, as primeiras escrituras, sim, assim, sim, essas cenas. Que você coloca que ali mais ou menos começou a agricultura e o ser humano começou a ser... É, deixou de ser... Como fala?
Nômade
e começou a ser estável, né? Só que teve uma pesquisa, um paper que saiu alguns anos atrás, que eles descobriram lá em Israel um casamento há 12 mil anos, há 13 mil anos atrás, ou seja, antes disso, que já o casamento já é uma situação que eles dizem de uma comunidade que parou, sim, entendeu? Haviam vários instrumentos lá pra produção de cerveja. Eu nem gosto de cerveja, todo mundo sabe aqui. Eu já tô falando pra minha mãe, eu nem gosto de cerveja. Mas havia vários instrumentos lá pra produção de cerveja e eles começaram a encontrar meio que resquícios de civilizações mesmo ali. Parece que ali eles deixaram...
A volta da cerveja.
Então eles falaram que, assim, um dos possíveis motivos pros seres humanos pararem de se mexer, tá ligado, pra fazer isso, não foi porque, vamos aqui cercar o porco pra gente não ter que correr atrás da comida. Mas não, foi porque a galera, falou assim, pô, a gente tem que plantar mais cevada pra gente ficar louco de cerveja. Tá ligado? E eles acham que... Eles acham que...
O progresso da humanidade é feito através de bebedeiras.
É, através, porque...
Foi
eles
a cerveja
queriam,
que fixou as pessoas.
Que fixou as pessoas, que fizeram as pessoas. Não, pô, a gente precisa mesmo parar pra produzir esse trigo aqui, tá ligado?
Ficar bêbado.
Pra ficar bêbado, porque é a única forma que a gente tem de ficar
Nos
bêbado.
Os livros de história dizem que era pra pão.
Pronto, acho que essa é uma menção honrosa pra cá.
Bom, acho que já estamos pai com...
Mas não gosto de cerveja.
Uma hora ou 50 minutos de episódio.
Não tomo louco.
Portanto, despedimos... E esperamos ver-vos na próxima semana. Nunca vivemos.
Que nos ouçam.
Que nos ouçam na próxima semana.
Espero que tenham gostado do episódio.
E bom fim de semana.
Bom fim de semana, cara.